Olá, queridas e queridos, vamos iniciar mais uma temporada em nosso podcast Inteligência Ambiental e vamos conversar hoje, iniciando essa temporada de uma forma extremamente adequada para nós que estudamos direito ambiental, de uma forma que nos traz muito orgulho. Hoje vamos conversar com o professor Edis Milaré. Diversos assuntos vão ser debatidos e vamos debater diversas questões. Iniciando também, para você que é aluno da Escola do Direito Ambiental, estamos também iniciando aqui os nossos estudos, os nossos debates junto ao professor Edis Milaré. Comigo, antes do professor Edis Milaré se apresentar, eu passo a palavra para o meu sócio, para o meu amigo, também para o professor João Gabriel.
Olá, queridos alunos e alunas da EDA, Escola de Direito Ambiental. Como vocês já me conhecem ali do grupo, me chamo João Gabriel Esposa, sou advogado, especialista em Direito Ambiental e Urbanístico e em Direito de Gestão do Agronegócio. E é um prazer estar aqui hoje nessa gravação, junto do meu querido colega Tiago, querido colega e sócio, e também com essa lenda do Direito Ambiental, que é uma grande referência para todos nós, o professor Edis Milaré, que tanto representa para o estudo do Direito Ambiental no Brasil.
E
Professor, é um
agora.
prazer ter você aqui conosco. Fique bem à vontade para se apresentar, para a gente começar os debates. Está com a palavra.
Palavra está com o senhor, professor.
Oi, não. Muito obrigado, Tiago Martins, João Gabriel, colegas da advocacia ambiental. Estou sendo surpreendido para fazer uma rápida apresentação da minha trajetória na matéria. Eu estou dizendo surpreendido porque não é comum darem a palavra para a gente falar da gente mesmo, né? E nunca é bom a gente mesmo falar daquilo que fez ou do que deixou de fazer, mas enfim, é uma honra para mim. Queria só dizer que eu fui graduado pela Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie, logo em seguida. Eu, por concurso público, adentrei no nosso Ministério Público do Estado de São Paulo, onde fiquei lá praticamente toda a minha vida, até ser chamado pelo então governador, aliás, recentemente falecido, o Dr. Luiz Antônio Fleury Filho, que me convidou para ser secretário de Meio Ambiente. Quando Fleury me convidou para ser secretário do Meio Ambiente, eu, na verdade, no Ministério Público, havia sido responsável e fundei, juntamente com o Procurador-Geral de Justiça de então, as Promotorias de Justiça do Meio Ambiente, que naquela época chamávamos de Curadorias do Meio Ambiente. Curadorias do Meio Ambiente. No Ministério Público, eu fiquei 9 anos à testa dessas promotorias ou curadorias do meio ambiente. Depois passei para a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e entendia que ainda tinha alguma oportunidade para desenvolver minhas atividades fora do Ministério Público. Eu me aposentei quando o governo encerrou o seu mandato e eu, por via de consequência, como secretário de Estado, também saí e me aposentei do Ministério Público e montei o escritório Milaré Advogados, que o próximo ano completa 30 anos de atividade. Foi o primeiro escritório de advocacia dedicado inteiramente à advocacia ambiental. Sei que nessa altura do campeonato vocês já estão imaginando a minha idade, né? Porque imagina isso. 30 anos que eu estou fora do Ministério Público, né? Então, estamos aqui com a maior alegria. Eu não quero encumpridar essa coisa, mas queria apenas dizer que nesses 30 anos que nos engajamos nessa advocacia ambiental, o nosso escritório tem sido considerado, desculpa dizer isso, mas tem sido considerado um dos mais referenciados, tanto em nível aqui do nosso estado, mas como em nível de Brasil. Temos uma clientela espalhada por todo o Brasil, inclusive na terra do Tiago. E o Tiago, lá no Pará, temos alguns clientes e, com certeza, se eu começar a mencionar, você vai dizer que conhece todos. Assim como na terra do João Gabriel, né, que é Cuiabá. Né, Cuiabá, no momento, temos lá o problema das pequenas centrais elétricas lá, e que há uma luta muito forte lá contra a implantação dessas PCHs. Nós estamos envolvidos em vários casos no estado do Mato Grosso. Então, para mim, é uma honra dizer que o nosso escritório já está completando 30 anos e, pela revista Análise, que mede a performance de escritórios e advogados aqui no Brasil, nós estamos pelo 20º ano, que é o tempo em que se começou a fazer essa coleta de informações a respeito de advogados e de escritório. Nós sempre ocupamos o primeiro lugar consecutivamente nesses 20 anos. Assim como na Chambers and Partners, que é uma revista que também mede a competência dos escritórios e de advogados, que é uma revista londrina, né, da Inglaterra, nós temos sucessivamente, consecutivamente, sido escolhidos como o escritório e o advogado com mais representatividade na América Latina. E só para terminar, para dizer para o João Gabriel e para o Tiago, e para o Advan, que infelizmente não está aqui presencialmente, mas com certeza está de espírito aqui, atento ao nosso bate-papo, né? E essa introdução minha já vai longe, mas é para mostrar para vocês a nossa trajetória e dizer de coisas que são muito importantes. Por quê? Eu fui escolhido por um certame para ser um dos, como eles chamam lá em Londres, um dos experts da corte que está julgando o famoso caso de Mariana. Como vocês devem saber, aqui no Brasil, o caso de Mariana, né, ocorrido em 2015, o desastre de Mariana, que foi uma verdadeira tragédia, né, com cerca de 20 pessoas que perderam sua vida, em termos sociais, até que perto de Brumadinho foi pouco, né? Brumadinho deu mais de 200 vítimas. Mas Mariana, apesar de ter morrido um número menos impactante em termos de quantidade, mas em termos de impacto ambiental, foi um desastre total, né? Todo o espaço, desde o desastre lá em Mariana até a foz do Rio Doce, lá no Espírito Santo, houve uma contaminação total. E aqui no Brasil, embora a demanda tivesse sido já resolvida no âmbito da justiça brasileira, cerca de 600 mil pessoas ajuizaram uma demanda coletiva junto ao foro de Londres, porque uma das RES, a BHP, tem uma das suas sedes em Londres. E lá a ação correu e nós estamos aguardando, ansiosos, agora para princípio de outubro, né, a decisão desta demanda. Então, são experiências que ao longo da vida a gente vai tendo e o que não falta é história para contar. Né? Temos muita história para contar, trajetória no Ministério Público, trajetória na advocacia, enfim, estou aqui de coração aberto para conversar com todos os senhores e eu sei que o último elo da cadeira são os queridos alunos que muitas vezes nos ouvem e a gente sem ter a ciência exata, onde é que eu estou agora, né? Então, quero de antemão dar um abraço em cada um dos alunos que os senhores também orientam. Tiago, Muito João Gabriel, Edivan. Um grande abraço a todos vocês. Desculpa se me alonguei, mas é o que eu falei, Thiago. Às vezes você precisa me cortar, porque senão, se soltar,
não, eu paro. Não, viu? Justamente vamos isso. Já foi uma grande aula, um grande aprendizado. É, se hoje o nosso escritório ele existe, é porque a gente tem como exemplo os Milaré Advogados. Né? Se o escritório que o senhor formou não existisse, com certeza o nosso não existiria hoje. Advogados como nós, focados na área ambiental, unicamente na área ambiental, não teríamos um exemplo. Né? Então, eu falo ali com o senhor, o professor Bessa, trazem para a gente aí uma grande roupagem por terem saído ali do Ministério Público e terem enveredado ali, encorajado, ido com coragem para a advocacia. Né? E o João agora vai iniciar, vai fazer algumas perguntas para que o senhor possa responder para a gente, que a gente possa ir debatendo e aprendendo muito mais aí com o professor Ed Milaré. João, a palavra está contigo.
Muito bom. Muito professor. Bom. Vamos lá ver se eu consigo enfrentar entre aspas, em essas feras, né? Se não conseguir, eu peço ajuda para vocês. Vamos lá.
Certo. Professor, só uma consideração que o reconhecimento do escritório do senhor é devido, é justo, é mais do que justo, né? O escritório é muito bem representado pelo senhor, pelo Lucas, tem muito ainda a fazer pelo meio ambiente, pelo direito ambiental, e sem dúvida o reconhecimento ele é mais do que devido. Professor, eu queria só perguntar inicialmente do senhor como que se deu o processo de nascimento do direito ambiental no Brasil, considerando todas essas os tratados internacionais, as peculiaridades nacionais, como que se deu brevemente esse processo de nascimento do direito ambiental como uma matéria autônoma?
Pois não, João. O João, aqui eu vou fazer também uma pergunta realmente que parece singela, mas ela implica numa certa divagação. Me perdoe se eu falar um pouco além daquilo que seria normal. Mas é que essa questão do direito ambiental no Brasil, para eu contextualizar, eu preferia falar o seguinte. O desenvolvimento do direito ambiental no Brasil, eu começo, vamos dizer assim, antes de falar exatamente com base na legislação tupiniquim, na legislação eminentemente brasileira e que deu margem àquilo que poderia ser o nascimento do direito ambiental no Brasil, eu queria fazer um pequeno retrospecto anterior. Eu costumo dizer, quando eu falo na evolução da legislação tutelar do ambiente no Brasil, eu costumo dizer que tudo começou com a chegada dos brasileiros, ou desculpa, dos portugueses aqui no Brasil. Né? Se deu isso em 1500, e naquele momento em que os portugueses aqui chegaram, vigorava em Portugal um conjunto de regras legais que eles chamavam de ordenações. Então, nós tivemos as ordenações afonsinas, as ordenações manuelinas e as ordenações filipinas, que foram os três momentos legislativos que, de Portugal, se irradiavam para o Brasil colônia. Então, chegando aqui os portugueses em 1500, nós começamos, eu diria, a aplicar aqui na colônia a lei portuguesa, que na época eram as ordenações afonsinas do rei Afonso V, né? Que tinha lá, claro, algumas disposições específicas, apesar de uma época tão longínqua, não é? Já 524 anos atrás, mas já existiam naquelas ordenações algumas disposições que, vamos dizer assim, diziam respeito ao trato adequado que se devia dar ao meio ambiente. Não vou entrar em pormenores para não alongar e não cansar os senhores, mas, em seguida, em 1524, surgem, desculpa, estou falando 1524, surgem as ordenações manuelinas, ou de El Rei Dom Manuel, né? E cada um daqueles reis, né, que editavam, que compilavam leis, levavam o seu nome. Então tivemos aí as ordenações manuelinas, que, a exemplo das afonsinas, também traziam já algumas disposições atinentes ao meio ambiente. Aqui, só para lembrar um pouco, porque as ordenações manuelinas repetiam muito o que estava nas afonsinas. E eles capitulavam, por exemplo, como um crime ambiental, cortar árvore de fruto. Né? Uhum. Cortar árvores que produziam frutos. Então, isso era um crime capitulado lá, com sanções, muitas vezes, bastante severas, principalmente quando se tratava, não de nobre, mas quando se tratasse, como eles chamavam, de peão. Né? Então, vocês vejam que a segregação, a falta de inclusão já ocorria lá atrás, né? Há 500 anos atrás. Se for nobre, paga multa. Né? Se for peão, leva chibatada, coisa assim do tipo. Né? E depois, por fim, em 1603, portanto, início do século XVII, surgem as ordenações filipinas. Estas, para o nosso país, realmente foram regras legais emanadas de Portugal, que havia sido invadido pela Espanha, não é? E o rei que comandava os dois países ibéricos era Filipe III, que em Portugal reinava com o nome de Filipe II, né? E que foi quem editou as ordenações filipinas. Essas ordenações foram importantes porque elas tiveram um período de aplicação aqui no Brasil muito mais longo do que a aplicação que tiveram lá em Portugal. Né? Em Portugal, elas foram revogadas e aqui no Brasil, um decreto de 1820 dizia que as ordenações filipinas continuavam a vigorar em nosso país. E até quando os alunos que me ouvem aqui, não estou me referindo aos advogados, estou me referindo aos alunos. Os alunos que me ouvem, por certo, devem lembrar que o artigo 1807 do velho Código Civil, né, Código Civil Bevilacqua, de 1916, quando ele entrou em vigor, lá no artigo 1807, estava dizendo o que ficava revogado com a entrada em vigor do Código Bevilacqua. E uma das coisas que eles revogaram foi exatamente as ordenações filipinas que até então vigoravam aqui no Brasil. E eu costumo, às vezes, só exemplificar quando é alguma coisa que foi boa para o Brasil, e essas ordenações foram muito importantes, eu costumo identificar alguns casos, mas eu vou falar só de um que me parece talvez o mais ilustrativo. Né? Lá no famoso livro quinto, que tratava dos crimes, de uma forma geral, inclusive dos poucos crimes ambientais, que eles capitulavam como tal, tinha um no artigo 88, parágrafo 8º do livro 5º, que dizia o seguinte, e pessoa, vou usar o linguajar da época, tá? Estou pondo aspas, e pessoa alguma, né, pode lançar, ou deve lançar, ou melhor, e pessoa alguma está proibida em qualquer época do ano de lançar em cursos d'água, lagos e lagoas, tabasco, trovisco, cal e alguns outros, coca, cal e alguns outros materiais com que se o peixe mate. Fecho aspas. Artigo 88, parágrafo 8º das ordenações filipinas. O que eles estavam, na verdade, capitulando como crime ambiental ali era a pessoa que jogava veneno, né? Veja, eles falam coca, cal, trovisco, tabasco, ou seja, eram como que venenos que se lançava na água para matar o peixe, com que seu peixe mate. Isso fica proibido em qualquer época do ano. Leiam, por favor, o artigo 33 da atual Lei dos Crimes Ambientais Brasileira, né? Que é a Lei 6.905, né?
De 98.
Fala, Thiago, 6.905
de 98.
Isso, artigo 3º. Artigo
33.
Desculpa, depois de seis meses, alongado e tal, vocês percebem que a própria voz está um pouco embargada ainda, mas estou sarando, estou bem. Não estou com mais pneumonia, não. Vamos em frente.
Então, vamos lá. Lei 9.605, de 98, artigo 33.
Exatamente. Então, no artigo 33 da Lei dos Crimes Ambientais, diz textualmente agora, com português não tão puxado como aquele que eu citei, né? Carrear para cursos d'água, efluente capaz de causar dano à fauna ictiológica, é um crime. Carrear, encaminhar para os cursos d'água venenos efluentes que possam causar mortandade de peixe. Reclusão de 1 a 3 anos e ou multa. Esse artigo 33 nada mais é do que uma cópia do que estava no artigo 88 das ordenações filipinas, só mudando a clareza do português para os dias de hoje. Mas vejam, é uma cópia praticamente fiel, ipsis literis, daquilo que ocorria há 524 anos atrás. Então, eu digo isso para verificar que as ordenações, todas elas, Afonsina, Manuelina e Filipina, tiveram uma influência no caminhar, na evolução da legislação ambiental brasileira. Mas em 1807, revogadas as ordenações, aí pouco nos restava. Nós tínhamos aí algumas disposições eminentemente nossas, né? Inclusive dentro do Código Civil, mas que tratavam não da questão ambiental dentro dessa visão coletiva ou holística como nós temos hoje, mas que tratava do meio ambiente como interesses individuais, né? Que precisavam ser tutelados. Por exemplo, quando tratava de questões de vizinho, né? De vizinhança, como é que uma árvore de fruto, como diziam os portugueses, né? Que era plantada de um lado e que jogava ramagens para o outro lado, que tinha frutos, né? Como é que ficava aí a disputa entre os vizinhos? Aqueles frutos que eram projetados para o outro vizinho, eles poderiam ser utilizados pelo vizinho, não podiam. Então, era para acautelar essas disputas mais de caráter interindividual, entre pessoas, né? Portanto, um direito, informação tal, e vai daí para frente. Vocês observam que o próprio Código Penal, que é de 1940, dos românticos anos de 1940, o próprio Código Penal, que veio à luz nesses anos que eu vivenciei, eu era um pouco mais novo, né? Era um pouco mais novo, mas vivenciei, sempre estudei nesse código, como vocês também estão estudando neste código, claro, alterado, mas ainda é o código vigente. Quando o Código Penal tratava, por exemplo, da poluição das águas, corromper água potável era um crime, né? Se capitulava a corrupção, como eles chamavam, de água potável, como um crime. Eu lembro que eu estava iniciando minha carreira aqui no Ministério Público e, na comarca de Americana, uma multinacional acabou se envolvendo num crime ambiental, né? e num final de semana despejaram uma quantidade razoavelmente volumosa de efluentes no rio que abastecia a cidade e região. Processados pelo Ministério Público sob o aspecto penal, eles acabaram inicialmente absolvidos ao argumento de que, e eles confessavam isso, os diretores da multinacional confessavam isso, que eles haviam realmente jogado efluentes no final de semana, quando a CETESB estava dormindo um pouco, né? E os agentes ambientais, via de regra, também dormem de vez em quando, eles também têm direito. A CETESB estava dormindo, jogaram o dia inteiro o efluente, que evitou o abastecimento regular da cidade. O Ministério Público propôs uma ação e eles foram absolvidos ante a defesa da empresa, que dizia, e dos empresários, que diziam: poluímos, sim, confessamos, poluímos, mas só que a água do Rio Jaguari não é uma água potável, ou seja, uma água bioquimicamente pura. É uma água que já está poluída. Portanto, não temos que responder por nada, porque não poluímos água potável. Houve um recurso do Ministério Público, subiu para o Tribunal de Justiça de São Paulo, que acabou, ainda assim, por dois votos a um, acabou entendendo por condenar os réus, pessoas físicas apenas, porque naquela época ainda não tínhamos lei que garantisse a possibilidade de se colocar no banco dos réus a pessoa jurídica.
Algo que você acabou de mencionar, quando mencionou o artigo 3º da 9.605, né? Que vai falar que a pessoa jurídica vai ser responsabilizada administrativa, civil e penalmente. É um exemplo disso.
Então, mas nessa época ela não podia, e quem foi denunciado foram os diretores da época, pessoas físicas responsáveis pela pessoa jurídica que havia causado a poluição. Pois bem, 2-1. E aí não houve mais nem necessidade de continuar com eventuais embargos que fossem cabíveis, não. Mas aí, já na própria decisão em que eles condenaram, eles disseram: mas já o crime está prescrito, não há mais o que se discutir, porque o crime está prescrito. Eu cito esse exemplo só para mostrar exatamente a dificuldade, não é, do direito ambiental brasileiro, que não tinha ainda uma base mínima para se dizer: nasceu o direito ambiental brasileiro aqui, né? Nós ainda tínhamos que caminhar um pouco mais. E foi assim que eu, depois de fazer esse rapidíssimo introito, que para vocês deve ter sido longo demais, entro naquilo que eu chamo de fase do nascimento. Porque tudo isso que eu falei demorou quase 5 séculos, que é a fase embrionária, desde a chegada dos portugueses, passando pelas ordenações, passando pelo Código Civil Bevilacqua, indo para o Código Penal. Aí foram quase 5 séculos. Por quê? Porque só no início da década de 70, e mais propriamente no início da década de 80, é que veio um corpo de regras, tanto de origem externa, quanto de origem... Externa, não, de origem, vamos dizer assim, multilateral. E uma lei propriamente brasileira, que começaram a dar dignidade ao direito ambiental brasileiro. Estou aqui a me referir à primeira conferência da ONU em termos de defesa do meio ambiente, que foi a Conferência de Estocolmo de 1972.